Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias da mulher. Câmara aprova regulamentação do mercado de moedas virtuais, principalmente as chamadas criptomoedas. Após 15 anos de discussão, Câmara aprova a regulamentação da atividade de lobby. Câmara aprova projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias da mulher e obriga atendimento por pessoal especializado nas demais delegacias. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. A proposta não obriga a criação de delegacias especializadas por estados e municípios, mas estabelece que eles devem priorizar a instalação dessas unidades, bem como núcleos investigativos de feminicídios. Isso poderá ser feito com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, autora de um dos projetos que deram origem ao texto final aprovado, defendeu a obrigação de treinamento para o pessoal encarregado do atendimento às mulheres vítimas de violência.
É urgente. E nós não queremos apenas a delegacia da mulher como um espaço físico. A gente quer uma política efetiva, uma política que garanta um atendimento de qualidade, que tenha 24 horas, porque a maior parte dos casos de violência contra a mulher acontece sim no final de semana ou no horário da noite, e que nós precisamos de uma equipe qualificada para isso.
O projeto também prevê a criação de patrulhas nas polícias militares voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica, chamadas Patrulhas Maria da Penha. E, nos municípios onde não houver uma delegacia especializada, as delegacias comuns deverão priorizar o atendimento à mulher, além de manter um espaço específico e servidores capacitados para isso. A relatora do projeto, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, destacou a importância da aprovação do projeto em plena campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Que esse atendimento ele vai ser priorizado, não só com 24 horas, mas que vão ser criados também mais DEANs, tanto nos estados quanto no município. Isso é fundamental. Nós estamos nos 21 dias de ativismo para que a gente possa combater a violência. A violência ela ocorre fisicamente, mas ela ocorre psicologicamente e ela ocorre politicamente.
O texto elaborado pela relatora proíbe que o atendimento à mulher seja feito por pessoa que tenha antecedente criminal ou esteja sendo investigada por crime relacionado à violência doméstica e familiar. Também disciplina como a polícia deve tratar as denúncias de violência contra as mulheres. Estes órgãos devem, por exemplo, compartilhar as informações para agilizar as investigações. Já as delegacias da mulher devem proporcionar assistência psicológica e jurídica às vítimas, por meio de convênios com a Defensoria Pública, os Juizados de Violência Doméstica e os órgãos do Sistema Único de Assistência Social. Como a Câmara alterou o projeto que já havia sido aprovado pelo Senado, a proposta que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher vítima de violência doméstica voltou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Secretaria da Mulher da Câmara discute dependência econômica como fator de risco para a violência doméstica. A repórter Lara Raja acompanhou o debate.
Especialistas ouvidas em seminário promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados alertaram que a dependência econômica é fator de vulnerabilidade e expõe as mulheres à violência. Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis, foi uma das que fez o alerta. Ela citou dados do Fórum de Segurança Pública, mostrando que em 2020 houve 1.350 feminicídios no Brasil. E dados do Instituto Igarapé, constatando que 67% das vítimas eram mulheres negras. Ela frisou ainda que houve aumento de 45% dos feminicídios de mulheres negras entre 2000 e 2020. A procuradora observou que a Lei Maria da Penha traz a garantia da manutenção da relação de trabalho para a vítima de violência doméstica por 6 meses, quando necessário o afastamento do local de trabalho, mas não diz quem paga o salário nesses meses.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mulher, nesse período de afastamento, ela tem direito ao auxílio-doença. mas seria muito importante nós termos isso claro na legislação, para que essa mulher não dependa de uma decisão judicial e para ter assegurada a sua renda, a sua subsistência. E assim ela ter maior facilidade para romper com esse ciclo de violência.
Já a procuradora da mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, ressaltou que a informalidade no trabalho é muito maior entre as mulheres no Brasil do que entre os homens. E sobre elas pesa ainda a responsabilidade sobre os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Ela chamou a atenção ainda para a desigualdade entre mulheres de diferentes regiões, classes e raças.
Segundo o SEBRAE, aumentou a proporção de mulheres que são chefes de domicílio, de 47% em 2019 para 49% em 2021, acompanhado da diminuição na participação de mulheres negras à frente dos negócios, de 50,3% em 2019 para 48,5% em 2021.
Coordenadora Nacional de Empreendedorismo Feminino no SEBRAE, Renata Malheiros, observou que é difícil empreender no Brasil, mas para a mulher é ainda mais difícil, e os motivos seriam culturais. Na avaliação dela, é essencial discutir temas como divisão de tarefas, creche universal e políticas públicas de apoio.
As pesquisas do SEBRAE demonstraram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E a gente não está numa rede, lendo, tomando, né, um suquinho. A gente está cuidando de criança, cuidando de casa.
Vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Mônica Monteiro, também chamou atenção para a vulnerabilidade econômica feminina. Segundo ela, dos 21 milhões de famílias que estão no Auxílio Brasil, mais de 2/3, ou seja, 17 milhões, são chefiadas por mulheres e muitas por mães solo. Já Ana Luísa Barbosa, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, reiterou que durante a pandemia de Covid-19, os homens tiveram queda de 5% de participação no mercado de trabalho, enquanto as mulheres tiveram queda maior, de 7,3%. Para mulheres com filhos, a queda foi maior ainda, de 7,8%. E para homens com filhos, menor, de 3,8%. Segundo ela, a desigualdade de gênero também está no fato de que mulheres fazem o dobro de afazeres domésticos do que os homens. A pesquisadora alertou ainda que as trabalhadoras domésticas, em grande parte pretas e pardas, com baixa qualificação e renda, são o suporte para que mulheres mais escolarizadas possam trabalhar fora e progredir, o que cria e aumenta ainda mais a desigualdade entre as próprias mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Especialistas defendem ampliação de apoio a empreendedoras, principalmente no meio rural. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
A extrema pobreza no Brasil tem gênero, o feminino, tem cor e etnia, são as mulheres pretas e indígenas e tem lugar, o meio rural. Essa foi a avaliação da pesquisadora da Associação Brasileira de Agroecologia, Fernanda Savic de Almeida, durante seminário promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O evento reuniu especialistas e empreendedoras para tratar do tema Mulher, Trabalho e Renda, desafios para a autonomia econômica feminina e sua função no combate à violência doméstica. Fernanda Savic observou que a equidade de gênero no mercado de trabalho rural ainda é um ativo raro para as mulheres, que no Brasil representam 51,8% da população. Segundo ela, além de enfrentarem dificuldades comuns às trabalhadoras urbanas, as mulheres do campo estão na linha de frente de conflitos rurais ligados ao desmatamento ilícito e ao extrativismo predatório e, portanto, são as principais responsáveis pelo cuidado dos recursos naturais.
São as mulheres que estão à frente dessa violência. São as mulheres do campo, da floresta, das águas, que são as mulheres que resistem a essas questões que impactam toda a população brasileira.
A pesquisadora do Observatório das Mulheres Rurais do Brasil, Cristina Arzab, destacou outros impasses, como a invisibilidade do trabalho e a falta de associações e cooperativas.
A organização formal, ela permite que as mulheres se organizem e possam pensar em ter autonomia econômica juntas, né? Isso dá força para elas, isso dá visibilidade, permite a inclusão produtiva.
Segundo o levantamento da Embrapa, 4,3 milhões de mulheres se dedicavam ao trabalho rural em 2017. Desse total, 1,7 milhão atuavam no comando do negócio. O trabalho feminino no campo abarca diversas formas de extrativismo, como castanhas, óleos e pesca, mas enfrenta desafios, como a sobrecarga de trabalho, o baixo acesso aos meios de produção, como terra, água, sementes e insumos, e a baixa autonomia econômica, além da falta de acesso digital. Para a deputada Vivi Reis, do PSOL, do Pará, há necessidade de apoio à produção regional.
Nós, que temos condição de fazer um consumo voltado para o incentivo das mulheres empreendedoras, se nós temos essa opção, é importante fazê-lo. É importante valorizar o trabalho das mulheres empreendedoras.
Durante o seminário, a deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, defendeu a aprovação de iniciativas, como a que cria o programa Crédito da Mulher e outra que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara aprova regulamentação da atividade de lobby com regras e proibição de vantagens indevidas. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Depois de 15 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a prática do lobby no país. O texto define o lobby como representação de interesse exercido junto a agentes públicos dos três poderes. A proposta estabelece como a defesa desses interesses deve ser exercida e obriga transparência na relação entre os agentes públicos e esses representantes. O texto apresentado pelo relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, prevê ainda tratamento igual aos representantes de interesse em relação ao acesso a informações e considera o lobby um exercício legítimo, desde que não haja oferta de vantagens ilícitas e outras irregularidades. O projeto proíbe o exercício do lobby por qualquer agente público e prevê quarentena de um ano para que essa prática possa ser feita depois da saída do cargo. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, autor de um dos projetos que deram origem ao texto final, disse que a aprovação é um avanço, mas lamentou o fato da proposta não obrigar o cadastro dos lobistas.
É verdade que não estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos representantes de interesse ou lobistas. Deveria ser uma obrigação. No entanto, ele avança em estabelecer limites do comportamento desses lobistas, da forma como o poder público deve tratar os diversos representantes de interesse com igualdade de informações e com igualdade de oportunidade de participação.
O projeto obriga a divulgação de audiências dos lobistas com agentes públicos, como ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, presidentes de autarquias e empresas estatais. As exceções são reuniões ou informações que afetam a segurança nacional. A proposta proíbe a oferta de vantagens ilícitas, mas permite brinde e até hospedagem consideradas de baixo valor, o que foi criticado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Tem alguns elementos do projeto, como, por exemplo, não contemplar a transparência de todas as interações entre os agentes públicos e os agentes privados. Não havia disponibilização de todas as informações em formato de dados abertos. Traz a figura da hospitalidade, que nos preocupa bastante, que significa que um parlamentar pode visitar um empreendimento, visitar um negócio, e ainda ter todos os custos pagos por esse agente privado diretamente interessado em que a sua política vá adiante aqui no Congresso Nacional.
O projeto também lista as infrações administrativas que podem ser cometidas pelos agentes públicos e pelos representantes de interesses. Além do recebimento de vantagens indevidas, são consideradas infrações dos agentes públicos deixar de divulgar as informações e constranger participantes de audiências. As penas variam de advertência até a demissão. O relator, Lafayette de Andrada, defendeu a legitimidade da defesa de interesses junto a agentes públicos e deu como exemplo o lobby feito por profissionais de enfermagem no Congresso pela aprovação do piso salarial da categoria. Segundo ele, a regulamentação da prática é cobrada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem uma legislação sobre esse tema. E não tem por quê? Porque nós criamos uma narrativa e criamos um preconceito contra a palavra lobby. E por isso, durante muito tempo, nós não regulamentamos essa atividade que é tão legítima e que é tão importante, que é a representação de interesses. A representação de interesses é republicana, é democrática, é necessária.
O projeto que regulamenta a prática do lobby seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Governo pede mais prazo para enviar pedidos de créditos extras ao Congresso. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião com os parlamentares.
O secretário especial adjunto de Tesouro e Orçamento, Júlio Alexandre da Silva, pediu aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento que prorroguem novamente o prazo que o governo tem para enviar pedidos de créditos extras ao orçamento de 2022 ao Congresso. O projeto de lei do Congresso Nacional 39, aprovado na comissão, mas ainda em tramitação, já havia prorrogado a data de 15 de outubro para 30 de novembro. O secretário argumentou que o governo terá dificuldade para remanejar recursos neste final de ano, diante da manutenção de um bloqueio de mais de 15 bilhões de reais para o cumprimento do teto de gastos. Sobre a PEC da transição, que retira a despesa com o Auxílio Brasil do teto de gastos anual, Júlio Alexandre disse que qualquer aumento de despesa fora do teto deveria ser acompanhado de medidas que sinalizem a redução da dívida pública. Ele disse que o governo atual deve fechar o mandato com 74,3% do Produto Interno Bruto de dívida pública, em comparação com o total de 75,3% em 2018. Questionado sobre qual seria o total que deveria ficar fora do teto em 2023, o secretário respondeu:
eu não sei o número, assim, o número realmente é o governo eleito com os parlamentares vão chegar numa equação política que vai decidir. Agora é importante, olhando para frente, que algumas medidas de compensação também sejam sinalizadas para que a dívida não tenha uma trajetória explosiva. Acho que esse aqui seria o principal ponto.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, diz que o governo atual reduziu a dívida, mas está tendo dificuldade para pagar despesas comuns de 2022 e deixou um orçamento sem recursos para 2023. Ela reclamou de um novo corte nas despesas das universidades feito essa semana.
Todo o país, para desenvolver ciência, tecnologia, agregar tecnologia na sua própria produção de conhecimento, precisa investir nas universidades e não sucatear as universidades, né? E nós já estávamos sofrendo com a ausência de recursos dos cortes anteriores. Durante a eleição foi anunciado um outro contingenciamento, como a repercussão foi muito negativa, se suspendeu aquele contingenciamento, mas nós estamos agora nos 45 minutos do segundo tempo, fazendo uma analogia com o futebol, e vem um novo bloqueio de verbas das universidades federais.
Júlio Alexandre disse que o governo vai reavaliar receitas e despesas nos próximos dias para remanejar recursos e cobrir os gastos mais urgentes. Ele disse que a comissão ajudou nessa atuação, aprovando o PLN 39. Segundo o secretário, o teto de gastos tem um problema porque foi desenhado para limitar as despesas previstas para o ano, mas a execução não é exata e acaba gerando sobras de caixa em vários órgãos.
Ele ajuda a gente enfrentar esse desafio que vai ser muito forte nesse mês de dezembro. Então, a gente vai ter um desafio grande aqui no mês de dezembro, que é administrar esse bloqueio forte de recursos, mais de 15 bilhões de reais, numa dotação que não tem mais tanto espaço. Então a gente vai ter problemas em alguns órgãos e esse PLN 39 vai nos ajudar a enfrentar isso e a remanejar recursos.
Júlio Alexandre diz que a inflação de 2022 deve ficar em torno de 5,8% pelo IPCA e a previsão utilizada para corrigir o teto de gastos foi de 7,2%. Portanto, o Congresso terá que decidir se já reduz o teto de 2023 em cerca de 20 bilhões de reais. Ele também diz que as receitas devem superar as previsões iniciais em 2022, mas lembrou que todo o excesso é usado para pagar a dívida pública conforme a regra do teto. Sobre o plano plurianual 2020-2023, o secretário de Orçamento Federal, Cleiton Montes, diz que 57% dos indicadores apresentaram melhora em 2021 e 34% das metas não foram alcançadas, principalmente pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova a regulamentação do mercado de moedas virtuais, principalmente as chamadas criptomoedas. Voltamos com o repórter Antônio Vital, que acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como Bitcoin e outras. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado desse mercado, que no ano passado movimentou 215 bilhões de reais, tem gerado preocupação no mundo todo devido à falta de regulamentação. O texto aprovado pela Câmara, apresentado pelo relator, deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, prevê que um órgão regulador do governo terá o poder de autorizar e fiscalizar o funcionamento de empresas que comercializam ativos virtuais. O texto também cria, no Código Penal, um novo tipo de estelionato para quem opera moedas virtuais com o objetivo de obter vantagem ilícita, com pena de 2 a 6 anos de prisão e multa. Também inclui na lei de lavagem de dinheiro, como agravante, crimes cometidos por meio de operações com ativos virtuais. O projeto obriga ainda as empresas a manterem registro das transações, que deverão ser repassadas aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O Senado alterou trechos do projeto. Uma das mudanças foi a inclusão da exigência das corretoras manterem ativos no valor das operações, como maneira de proteger os clientes e evitar que os investimentos sejam usados para o pagamento de credores. Essa previsão, chamada de segregação patrimonial, foi objeto de debate do plenário. O deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, defendeu a medida como maneira de proteger os investidores.
Tivemos há pouco tempo um grupo de investidores que teve ali 451 milhões de reais que foram apreendidos pela Justiça de São Paulo. E os consumidores que investiram, os investidores, eles ficaram desprotegidos. Então nós não podemos permitir que um tipo de negócio como esse não traga responsabilização e nem responsabilidade.
A segregação patrimonial foi suprimida do texto pelo relator, Expedito Neto. Decisão mantida pelo plenário. Segundo ele, a exigência não existe nem para os bancos comerciais e poderia prejudicar as operações e a inovação no setor.
Nós não temos segregação de patrimônio na Bolsa de Valores, que é um mercado de risco. Nós não temos segregação de valores com os bancos atuais, com os bancos convencionais. Aí você quer trazer para a parte mais fraca, que acaba de entrar no mercado, segregação de patrimônio? Isso é querer impedir a evolução, isso é querer impedir a inovação.
O Senado também acrescentou ao texto benefício fiscal para máquinas e ferramentas destinadas a empreendimentos que utilizarem 100% de energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa. Essas empresas terão alíquota zero de PIS/PASEP, COFINS, IPI e Imposto de Importação até 31 de dezembro de 2029. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, autor do projeto original, comemorou a aprovação da proposta e disse que o Brasil passa a ser vanguarda mundial na regulamentação das operações com moedas virtuais.
Tenho certeza que essa matéria aprovada hoje vai ser fundamental para o crescimento do nosso país na tecnologia. Cada empresa, a partir da aprovação desse projeto de lei, vai ter que ter sede no Brasil com o CNPJ. Então, vai dar segurança jurídica, vai dar segurança econômica e vai dar oportunidade à nossa juventude de desenvolver novas tecnologias e o crescimento do mercado brasileiro.
O projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira.
Câmara é notícia.